paz do Senhor seja com todos. Amém? Quinta-feira, reunião de casais, né, Camila? Quinta-feira, reunião de casais. Final de semana, nós podemos fazer a ceia, tá? Reunião de senhoras, terça-feira, vai ser realizada aqui no salão. Acho que é só, né? Os casamentos continuam marcados. Amém, João? Desmarcou nada. Não. Então, os nossos casamentos estão aí marcados. Esperar chegar, tem um para o mês que vem agora, né? Né, Adriano? Amém. Amém. Vamos abrir a nossa Bíblia em Gálatas, capítulo 6, versículo 14. Gálatas, capítulo 6, versículo 14. Vamos ler, por favor, filha? Gálatas, capítulo 6, versículo 14.
Mas longe esteja de mim gloriar-me, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Porque em Cristo Jesus, nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem virtude alguma, mas sim o ser uma nova criatura. E a todos quantos andarem conforme esta regra, paz e misericórdia sobre eles e sobre o Israel de Deus. Desde agora, ninguém me inquiete, porque trago no meu corpo as marcas do Senhor Jesus.
Amém. Vamos repetir?
Mas longe esteja de mim gloriar-me, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim, e eu para o mundo. Porque em Cristo Jesus, nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem virtude alguma, mas sim o ser uma nova criatura. E a todos quantos andarem conforme esta regra, paz e misericórdia sobre eles e sobre o Israel de Deus. Desde agora, ninguém me inquiete, porque trago no meu corpo as marcas do Senhor Jesus.
Amém. Então, nós estamos falando esses dias, né? E Deus tem chamado a nossa atenção a respeito de alguma coisa que com certeza é importante para nós. E que às vezes a gente, por causa da tribulação, por causa das aflições, por causa das dificuldades, a escuridão, Deus disse que teria que abreviar, senão ninguém se salvaria. Eu acho que a vida que se vive hoje, não dá tempo da gente pensar, não dá tempo da gente sequer colocar um pouquinho de azeite na nossa vasilha, então a gente vai levando, e com muita dificuldade, sem pensar, sem olhar, sem meditar, porque a escuridão não deixa a gente ver. Deus disse que com o crescimento da ciência, com a evolução do mundo, né, a gente perderia o amor, a Deus. Aí Paulo tenta explicar de todas as maneiras, através das suas cartas, através do seu apostolado, o Paulo tenta explicar bastante para nós, chamando também a nossa atenção. Hoje de manhã a gente falava aqui de um assunto que nós vamos continuar falando sobre ele. Aí, a irmã teve uma visão, aliás, duas visões, e eu vou... vocês querem ouvir? Mesmo? Mesmo? Então vamos lá. Vamos ver qual foi a primeira, qual foi a outra. Então... Bom, me parece que foi essa aqui. Via, ouvi, né? Pessoa contando, estou falando sobre o que ela viu, vamos ver. Ela via as pessoas que estavam na reunião hoje de manhã, e eram poucas pessoas. Na verdade, hoje de manhã tinha pouca gente. Via as pessoas que estavam na reunião e eram poucas. A palavra chamava a atenção daquelas poucas pessoas como querendo dar uma balançada, dar um alerta para aquelas pessoas que estavam na reunião e que eram poucas. Ao sair, uns já chegando em casa, procurava TV, outras pessoas ao sair procuravam ir para um lugar, para outro, etc. Como a gente normalmente faz, sanduíche, alguma coisa assim, né? Então cada um saía, ao sair já ia procurar uma coisa dessa. Chegava um homem com a matéria que estava no quadro, como se fosse um tablet, mostrando a matéria que estava no quadro, ele mostrava e perguntava. Deixa eu ver aqui. E perguntava se era possível. Se era capaz, está difícil para ler aqui, porque da maneira como eu escrevi. Perguntava se era possível guardar aquela matéria procedendo daquela maneira. Perguntava se era possível guardar a reunião, guardar o que foi falado, procedendo daquela maneira. Então, começa a aparecer, logo em seguida, começa na mesma visão a aparecer lojas ricas, lojas tipo, foi citado aqui, inclusive, Aramis, eu lembro dessa loja lá no Outlet, como é que chama aquele? Outlet, acho que eu vi essa loja lá, tipo Aramis, e outras lojas. Uma delas era muito conhecida pela Mills e admirada pela Mills. Está aqui. A Mills conhecia muito essa loja, uma delas, mas não fala o nome dela aqui não. Pois que é dúvida, pergunta para a Mills. E era muito cara, os produtos eram produtos caros, cujo nome, como eu disse, não sabia. Essas lojas foram vistas, de repente as lojas foram vistas sendo destruídas. As lojas foram desmanchando, derretendo. As lojas foram vistas assim. Foi então está aqui. Agora que eu entendi aqui o aeroglifo. Foi então que a pessoa que estava tendo a visão entendeu. Foi então que a pessoa entendeu que o homem que estava mostrando chamava atenção para a seguinte observação. Dois pontos. Ele estava dizendo o seguinte, que se nós não morrermos durante aquele espaço que nós falamos ali, lembra hoje de manhã? Nós vamos depois fazer aqui. Se nós não morrermos naquele espaço, fatalmente a gente morreria junto com a loja. Foi então que ela entendeu que o homem chamava atenção para essa observação, que se não morrêssemos naquele espaço que Deus determinou antes, iríamos morrer fatalmente junto com aquelas lojas. Amém? Amém? Acho que é só isso, né? Amém. Então, depois eu vou explicar aqui, falo a respeito da visão. Nós estamos falando sobre, Deus está nos falando sobre uma coisa. Eu gostaria que todo mundo entendesse. Presta atenção. Nós temos aqui, vou fazer mais claro agora, mais detalhado. Nós temos aqui um espaço que nós vamos chamar, esse espaço aqui, de o mundo, né? O mundo. Esse aqui seria o mundo, esse espaço aqui, ó. Aí, depois nós vamos, outros nomes vão ser dados aí. E aqui seria o lugar onde Deus está. Um lugar onde Deus está. Então, Deus veria do céu, Deus desceria do céu, onde Deus está, entraria no mundo, como ele entrou, passou pelo mundo, saiu aqui e voltou para Deus. Então ele deixou o céu, deixou o esplendor da sua glória, deixou o Pai, deixou Deus, veio, se fez homem, se fez carne, habitou entre nós, passou pelo mundo e voltou para Deus. Amém? Agora vamos ler alguma coisa para a gente entender então melhor isso aí. Vamos ler alguma coisa aqui. Romanos capítulo 3, versículo 23. Romanos capítulo 3, versículo 23. Romanos capítulo 3, versículo 23. Abre rápido e lê, por favor. Pode ler.
Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça.
Amém. Primeiro, só o 23. Todos.
Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus.
Todos pecaram. Todo homem pecou e destituído foi da glória de Deus. A glória de Deus. A glória de Deus é... A glória de Deus, quando Jesus voltar, ele volta no corpo glorioso, ele volta com a glória de Deus. Esse nosso corpo, ele não tem a glória de Deus. Ele não tem o esplendor, ele não tem a luz, ele não tem o brilho. Ele não tem a glória de Deus. O corpo glorioso, nós teremos o corpo glorioso depois, se Deus quiser. Então, ele deixou a glória e entrou aqui. Lê novamente, quero que você entenda para você. Vamos lá.
Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus.
Então você concorda sim, que num determinado momento, num abrir e fechar de olhos... Nós perdemos a glória de Deus. Todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Num piscar de olhos, Eva percebeu que estava. Adão percebeu que estava. Não. Mas só Adão e Eva? Todo mundo. Todos pecaram. E destituídos foram da glória de Deus. Quando se deu por si, estava, deixou de ver Deus e passou a ver esse mundo. Então nós não temos lembrança do céu, nós não temos lembrança do céu. Assim como, Silvano, nós não vamos ter, quando nós chegarmos aqui, o que, que nós não vamos ter? Lembrança da terra. Nós não temos lembrança do céu. E quando nós voltarmos para Deus, nós não vamos ter lembrança da terra. Você não vai ter lembrança do que você viveu aqui na terra, do que você passou. Nós não vamos ter lembrança nenhuma disso. Amém? Então, presta atenção, todos pecaram. Aonde que as pessoas pecaram? Aqui nós estamos mostrando assim, separado, embaixo, em cima, mas na realidade, Adão estava na terra, em cima do chão. O que aconteceu com ele? Aconteceu que ele, de repente, estava... precisando de fazer alguma coisa, precisando de trabalhar, precisando de comer, precisando de botar roupa. Ele estava na terra, estava assim, igual nós estamos aqui. De repente, Num piscar de olhos, assim como está escrito, que num piscar de olhos nós também vamos voltar para o estado em que nós encontrávamos antes. Num abrir e fechar de olhos, aqueles que ficarem vivos serão transformados. Mas eu quero agora que você entenda bem isso. Primeiro, seguinte, um dia todos pecaram e quando viu já estava na situação em que nós estamos. E isso aconteceu, eu estou colocando como se tivesse acontecido isso do lado de cá. Presta atenção, vamos botar como se tivesse acontecido aqui, ó. Um pouco que aconteceu aqui. Todo mundo estava lá no jardim do Éden. Todo mundo estava com Deus. Todo mundo estava numa situação assim. Aí, de repente, o pecado entrou no homem. O pecado entrou no homem. Por isso é que põe só uma pessoa lá, simbolizando tudo, né? Só Adão. Mas, na realidade, era toda a geração. E o que que Deus fez? Deus criou isso aqui, gente. Deus criou isso aqui. Que é, para que a gente entenda, para nós entendermos, a gente imagina que seja a terra. Então seja a terra. E aqui seja o céu. E toda pessoa que entra no mundo, como nós falamos hoje, mas a pessoa nasceu, ele nasce aonde? No mundo. Toda pessoa que nasce, ela nasce no mundo. É como se ela tivesse entrado no mundo. Amém? Bom, até agora, por aí. Vamos ver outro versículo? Então está aí, esse versículo, Paulo está dizendo, todos pecaram. E perdeu o quê? Com o pecado nós perdemos o quê? Perdemos o corpo, perdemos a glória, perdemos o que nós tínhamos. E agora eu estou aqui, nesse corpo, que é o corpo, Deus falou, ó, no dia que você comer, você vai morrer. Então eu estou aqui no corpo da morte. Eu estou nesse corpo, o corpo da morte. Eu morri, e eu comi da árvore do conhecimento do bem e do mal, morri, agora estou nesse corpo. Amém? Tá. Vamos lá. Romanos ainda 5, 25, 12. Romanos 5, 12. Lê, por favor.
Pelo que, como por um homem, entrou o pecado no mundo, e pelo pecado, a morte.
Então, por um homem, entrou o pecado, e pelo pecado, a morte. Ou seja, o homem, antes disso, antes do pecado, o homem não morria. Junto com o pecado, entrou a morte. Então, foi também inaugurada... Duas coisas foram inauguradas. Uma delas foi esta geração. A geração do pecado, o homem do pecado, o pecador. Foi inaugurada ali. E com essa geração também foi inaugurada a morte, que não existia, passou a existir. Amém? Passou a existir. Todo mundo, então, passou a ter o mesmo destino. Nasceu, então tem que morrer. Nasceu, então tem que morrer. Todo mundo que nasce, ele só não morre se ele não nascer. Nasceu, então já nasce com a maldição. Já nasce com o castigo. Qual o castigo? A morte. A morte ainda existe? Existe. Então tá. Agora pega João, capítulo 13, versículo 3. João, capítulo 13, versículo 3. Lê só o versículo. Não vamos ter muita coisa não para explicar. Vamos ver. João 3, 13. João 13, 3. 13, 3.
Jesus, sabendo que o Pai tinha depositado nas suas mãos todas as coisas e que havia saído de Deus e que ia para Deus, levantou-se da ceia, tirou as vestes e tomando uma toalha...
Espera aí, só o versículo 3.
Jesus, sabendo que o Pai tinha depositado nas suas mãos todas as coisas e que havia saído de Deus e que ia para Deus.
Amém? O que, que você entendeu aí? Fala para mim. Pode falar.
Que Jesus saiu de Deus e que ele ia voltar para Deus. Ele
sabia.
O que
ele entendeu antes?
Que...
Hã? Lê de novo.
Jesus, sabendo que o Pai tinha depositado nas suas mãos todas as coisas...
Deus tinha entregado a ele uma... missão. Deus tinha dado a ele uma missão. Olha, você vai fazer isso para mim. Você vai fazer um trabalho para mim. Você vai lá no mundo, né? Você vai lá no mundo fazer um serviço para mim. Ah, mas e depois? Como é que eu vou fazer para voltar? Pode ir. Você pode ir, porque... vou guardar você, vou te dar toda segurança. A sua carne não vai ficar lá, você não vai ser corrompido, você não vai quebrar um osso. Pode ir, eu te garanto. Ele deu toda a garantia para que ele viesse na terra. Então Jesus, entendendo que Deus tinha dado a ele tudo isso, que ele leu nos salmos, ele foi olhando e vendo, ele leu nos profetas e viu, eu tenho toda a garantia. Sabendo ele que ele estava aqui na terra, mas que ele ia o quê? Ele estava na terra, mas ele ia o quê? Ele ia? Então, o que ele fez? Ele saiu de Deus e voltou para Deus. Presta atenção, ele saiu de Deus e ele voltou para Deus. Ele saiu de Deus e voltou para Deus. Ele passou aqui na terra, não passou aqui na terra? Passou pela terra. Passou pelo mundo, passou pela terra. Passar pela terra significa, gente, passar por esta carne. Significa passar por esta vida. Presta atenção. Passar pelo mundo... é passar por essa vida. Passar por essa vida, passar por essa carne. Jesus, nos dias da sua carne. Luiz, nos dias da sua carne. Josias, nos dias da sua carne. Todo mundo tem os dias da sua carne. Ou seja, todo mundo tem que passar por isso aqui. Você está passando os seus dias. Agora, ele voltou para Deus. Com isso, o que ele fez? Ele inaugurou aqui um caminho. Ele inaugurou na terra, um caminho na terra, que permitiria, se ele passou e chegou lá, o Josias também pode se passar pelo mesmo caminho, ele também vai chegar lá. Se o Alisson seguir o mesmo caminho, também vai chegar lá. Por isso que a Bíblia fala assim, andar nas pisadas Então, aonde ele tira o pé, eu ponho o meu. Para não ter perigo de sair do caminho. Então, Jesus passou pela terra e saiu lá do outro lado. Você leu João 13, 3. Lê de novo. Só o 13, 3.
Jesus, sabendo que o Pai tinha depositado nas suas mãos todas as coisas e que havia saído de Deus e que ia para Deus.
Isso. Então, está aí escrito. Vamos em outro lugar? Vamos em João 14. João 14. Depois nós vamos lá em Gálatas. Eu comecei lendo Gálatas, né? Depois nós vamos voltar lá. João 14. Não deixa eu esquecer, não, viu, Adriano? Ler Gálatas de novo. João 14, 23. Não, João 14. Deixa eu ver se é esse. Só um minutinho. João 14, 2, filha, desculpa. 2. 14, 2? É. Na casa?
Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lhe teria dito, pois vou preparar-vos lugar.
Repete de novo.
Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lhe teria dito.
Amém. Então, gente, a casa de Deus é aqui ou aqui? A casa de Deus é aqui ou ali? Lê de novo.
Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lhe teria dito, pois vou preparar-vos lugar.
Isso. Dá para entender claramente que a casa de Deus não é aqui? Dá para entender? Dá? Dá para entender que nós não vamos morar aqui? Que nós vamos morar na casa de Deus? Dá? Dá ou não dá? Quem quer fazer uma pergunta, então? Pode fazer, mais escabrosa possível. Pode fazer. Você poderia perguntar, eu se eu tivesse aí, eu perguntaria. Então, o que é isso aqui hoje? Não é a casa de Deus? Então nós não estamos na casa de Deus, já que a casa de Deus não é aqui? Se eu fosse você, eu faria essa pergunta. Então, Toninho, como é que responde? Hã? Hein, Vitor? Olha, a casa de Deus é aqui pela fé. Nós estamos aqui, mas nós não somos daqui. Eu vivo na casa de Deus. Eu ando com Deus, mas eu não vejo Deus, nem vejo a sua casa. Ela, na verdade, ela não está aqui, ela está lá. Ou seja, esse corpo que eu estou nele não permite estar na casa de Deus. A minha casa é no céu. Eu estava no céu. Quando eu entrei aqui, eu recebi esse corpo. E eu não vi mais a minha casa, eu não vi mais Deus, eu não vi mais nada. Para mim voltar, Eu preciso sair desse corpo. Eu preciso sair desse corpo. Eu preciso sair desse corpo. Amém? Para mim voltar para Deus, eu preciso sair desse corpo. Lá na visão, estava dizendo o seguinte, que eu preciso morrer. Amém? Eu preciso morrer. Porque se eu não morrer nesse período, de qualquer forma eu vou morrer com a destruição da terra, das lojas. Eu vou morrer. Amém? Daqui um pouquinho nós vamos ver mais coisas que pode ilustrar melhor. Pela fé, eu já estou na casa de Deus. Eu não sou mais deste mundo. Aí Gálatas, agora mesmo que nós lemos. Vamos ler de novo? Gálatas? Na casa de meu pai há muitas moradas. Eu vou arrumar um lugar para você. Aonde? Na casa do meu pai. Só que carne e sangue não entra na casa do meu pai, não. Carne e sangue não entra. Eu preciso deixar de ser carnal para me sentir na casa de Deus. Eu preciso deixar de ser carnal para me sentir na casa de Deus. Amém? Daqui um pouquinho eu falo uma outra visão também. Vai lá. Lê Gálatas, nós lemos agora mesmo. 6, 14.
Gálatas 6, 14.
Isso.
Mas longe esteja de mim gloriar-me, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo.
O que aconteceu com Paulo? O mundo estava crucificado para ele e ele estava crucificado para o mundo. Paulo estava aqui na terra, mas a cabeça dele estava no céu. Paulo estava aqui na terra, mas o pensamento dele era do céu. Ele não via mais as coisas como normalmente se vê. Paulo era um cidadão do céu. O mundo foi crucificado para ele. E ele foi crucificado para o mundo. Ele não servia para o mundo e o mundo não servia mais para ele. Amém? Vamos em outro lugar, Apocalipse capítulo. Vamos ver aqui. Apocalipse capítulo. Vamos ver se eu lembro. Só um minutinho, por favor. Morte. Apocalipse capítulo 1, versículo 18. Eu acho que é. 1:18. Versículo 17, pode ser o 17 também. E eu, quando vi,
caí a seus pés como morto, e ele pôs sobre mim...
Espera aí, lê o 13, para poder ficar mais claro.
E no meio dos sete castiçais, um semelhante ao filho do homem, vestido até aos pés de uma veste comprida e cingido pelo peito com um cinto de ouro.
Lê de novo.
E no meio dos sete castiçais, um semelhante ao filho do homem, vestido até aos pés de uma veste comprida e cingido pelo peito com um cinto de ouro.
E a sua cabeça?
E a sua cabeça e cabelos eram brancos como lã branca, como a neve, e os olhos como chama de fogo.
Se você tivesse uma visão dessa, se você viu uma pessoa dessa, você imaginava que era quem? Hã? Um bicho. Presidente Obama. Quem que você imaginava que era? Vamos ler de novo.
E no meio dos sete castiçais, um semelhante ao filho do homem.
Você já viu que na sua Bíblia aí está em letra maiúscula, filho do homem? Você concorda que era uma pessoa que veio do céu? E que quando ele passou aqui, ele tinha um aspecto. Que quando ele passou por aqui, ele tinha um aspecto. E que quando ele voltou para lá, ele tem outro aspecto. Aqui ele tinha uma glória, aqui, lá ele tem a glória de Deus. O homem é como a flor, e a sua, o homem é como a erva, e a sua glória como a flor. Seca a erva e murcha a flor. A erva seca e a flor murcha. Então, o homem é como a erva e a sua glória. Jesus Cristo, aqui na terra, ele não tinha nenhum aspecto que pudesse ser considerado glorioso. Ele era o menor dos homens, o mais infeliz de todos. Ele, a glória dele, vocês concordam que se ele tivesse vivo, ele não seria nem vereador? Amém? Ele não ia ser nem síndico. Ele não ia. A glória de Jesus não servia para o mundo. Vocês concordam ou não? Ou você acha que se ele morasse num prédio, ele seria síndico? Ele não ia servir para isso. Agora, Pelé, Dilma, quem mais? Hã? Lula, quem mais? Esses homens, vocês concordam que ele tem glória? Vocês concordam que eles são gloriosos? Neymar, aquele pequenininho lá da Argentina que renovou o contrato lá com o Barcelona e ganha 60 milhões de reais dividido por 12, dá quanto por mês, Valdão? 60 milhões por ano, né? 60, hã? 5 milhões de reais por mês. O mês nem bem chegou 5 milhões na conta. Mais 5 milhões na conta. Ele não dá conta de gastar esse dinheiro. Agora, você concorda que o pequenininho, baixinho, daquele tamanho, é glorioso? Ele não tem uma glória tremenda? Amém? É qualquer um que joga no Barcelona. Agora, tem um outro também que foi muito glorioso. Né? Que o Silvano sempre falava, não vai com Tio Schumacher, não, vai com Tio Rubim. Amém? Que a mãe, né, falou para o filho, não anda com Tio Schumacher, não, anda com Tio Rubim. Né? Esse glorioso, a glória dele não murchou de uma hora para outra? O Messi também vai murchar. Vai apagar a glória dele, vai apagar. A erva vai secar e a glória também. Como de todos os outros. Agora, Jesus não foi glorioso aqui na terra. Jesus não foi glorioso. A maior maldição da época, a maior maldição da época era uma pessoa morrer crucificado. Está lá escrito, maldito aquele que for pendurado no madeiro. Jesus não tinha nenhuma glória, minha filha. Jesus morreu e ninguém comentou nada, ninguém sabia de nada, e ficou, Jesus morreu e acabou. Ninguém ligou para que Jesus morreu. Ó. Depois que Jesus ressuscitou E depois que ele começou a reunir as pessoas, e começou a reunir, e que, aí sim começou a glória dele, começou depois da sua morte. Depois da sua morte é que começou o zum, zum, zum. Jesus Cristo ressuscitou. E hoje, aí está antes de Cristo, depois de Cristo, tudo o que acontece no mundo em relação, todo mundo, todo joelho se dobrará, toda língua confessará, etc. A glória de Jesus começou quando? A partir da sua morte. Amém? A vida dele aqui no mundo foi gloriosa? Amém. Então tá bom, vocês estão entendendo. Você leu o quê, Fia? Você leu o quê?
Apocalipse 1:13.
Lê de novo.
E no meio dos sete castiçais, um semelhante ao filho do homem, vestido até aos pés de uma veste comprida e cingido pelo peito com um cinto de ouro. E a sua cabeça e cabelos eram brancos como lã branca, como a neve, e os olhos como chama de fogo, e os seus pés semelhantes a latão reluzente.
Isso, para, agora, vamos pular lá para frente, porque, versículo 17.
E eu, quando o vi, caí a seus pés como morto, e ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo-me: não temas, eu sou o primeiro e o último.
Quem era esse? Jesus. Glorioso ou não? Glorioso ou não? Versículo 18. Agora vê no versículo 18 o que aconteceu com esse homem.
E o que vive? Fui morto, mas eis aqui, estou vivo para todo sempre.
Nossa.
Amém. E tenho as chaves da morte e do inferno.
Isso, não quer só o 18. E o quê? Eu sou o primeiro e o último, e eu sou o quê? Vivo. Como está na sua Bíblia? Quem tem na sua Bíblia que fala estive morto? Aí, olha, parece ser um negócio interessante. Olha aí, o Elmo. Estive morto. Eu estive morto, mas eis que eu estou vivo. Ele esteve morto, ou seja, ele nasceu, e a hora que ele nasceu... Ele nasceu no corpo da morte. Ele estava morto. Ele nasceu no corpo da morte. Ué, presta atenção, gente. Não sei se dá para entender. Dá para entender isso, Elmo? Explica para nós. Eu talvez não estou sabendo explicar. Hã? Então, vai lá, fala para nós. Certo? Vamos ver. Se ele nascesse no corpo de uma galinha, ele seria o quê? Uma galinha. Se ele nascesse no corpo de um boi, ele seria o quê? Boi. Ele nasceu no corpo de um morto. O que, que ele é? Morto. Amém? Ele estava morto. E nós, nascemos no corpo de quê? Também da morte. Eu estive morto, o Toninho também. Eu estive morto, e o Bibi também. Só que a gente não quer aceitar isso. A gente quer, como foi falado hoje de manhã, a gente quer viver. Aí a gente quer viver. Mas nós estamos no corpo da morte, meu irmão. Não tem jeito. Não tem jeito. Eu vim para que vocês tenham vida. Vocês estão... Amém? Por que que nós estamos falando isso? Nós aqui, entramos aqui nessa situação aqui, Se nós não adquirirmos a vida, eu vim para que vocês tenham vida. Se nós não adquirirmos a vida, como é que vai ser? Se Jesus não tivesse voltado, hã? Ele continuaria morto. Se você não alcançar a vida, você vai ficar eternamente morto. Você vai ficar eternamente morto. Amém? Quem é que passa da morte para a vida? Quem que passa da morte para a vida? Quem? Então, tem algumas pessoas na Terra vivas? Tem algumas pessoas na Terra vivas? Tem. Jesus, ele entrou aqui no corpo do pecado. Mas logo assim que ele começou a entender, logo assim que ele começou a... Ele disse, eu vivo, agora eu vivo. Eu tenho essa fé, eu tenho a fé de que eu vivo. Paulo falou, eu estou crucificado para o mundo e o mundo para mim. Ele, em outras palavras, ele queria dizer o quê? Eu vivo. Eu vivo. Amém? Eu fui morto, eu estive morto, mas eu não estou mais morto, porque eu vivo. Então, a gente passa da morte para a vida ainda nesse corpo, dependendo da nossa fé. Nós passamos da morte para a vida ainda nesse corpo. Amém? Eu estive morto, mas eu não estou mais morto. Eu sepultei o velho homem e hoje eu sou um novo homem. Eu sepultei o velho homem e hoje eu sou uma nova criatura. Hoje eu sou um cidadão do mundo ou um cidadão do céu? Eu já faço parte da casa de Deus. Eu já faço parte da família de Deus. Eu estou nesse corpo, mas é uma questão de tempo. Eu vou sair do corpo. Eu posso dizer também que eu vim do Pai e eu vou voltar para o Pai. Eu posso dizer a mesma coisa. Esse é o caminho que Jesus inaugurou. É isso que Deus quer que você fale. É isso que Deus quer que você sinta. Eu vim. E eu vou voltar para Deus. Eu também estive morto. Mas agora eu vivo. Jesus disse, aqui na terra, quando ele ainda estava na terra, ele disse, eu vivo. E você? Com todo mundo? Eu vivo. E você? Ainda na terra, ele falou, eu vivo. Paulo também disse isso. Os discípulos de Jesus, todos. Então nós passamos da morte para a vida aqui na terra. Por isso que na visão da menina, ela falou, se isso não acontecer comigo aqui, vai acontecer na destruição das lojas. Amém? E aí eu não vou para o céu. Aí eu não vou mais para o céu. Porque é preciso acontecer enquanto eu estiver aqui. Eu preciso dessa coisa aqui, ó. Eu preciso crer. Quem crê, volta para Deus. Quem não crê, não volta para Deus. Um homem com um livro... Um livro na mão mostrava que nós tínhamos chegado no fim do livro. Presta atenção, um homem com um livro na mão foi visto aqui E que nós tínhamos chegado no fim do livro, no que não tinha mais nada para falar para a igreja. Nós tínhamos chegado no fim da matéria. Quando o professor dá toda a matéria, terminou. Um homem com um livro e mostrava ter chegado no fim do livro. Como tendo ministrado toda a matéria. Mas por causa da igreja, por causa da situação que ele via, ele começou a repetir, a fazer aquelas aulas de reforço. Voltava a repetir alguma matéria. Que não foi possível permanecer com a igreja. E ele chorava ao ver o estado que a igreja se encontrava. Amém? Deus está preocupado conosco, eu entendo. E Deus está talvez insistindo com uma coisa que parece tão simples, mas que a gente está encontrando até dificuldade para poder entender. Amém? No início, ela viu também, no início da reunião, que pessoas vinham à frente para orar, cantar. E entre essas pessoas, ela viu o Alisson. Já viu que o Alisson tem mania de sair de lá e vir aqui na frente? O Alisson tem mania de sair de lá e vir na frente. Olha um detalhe importante aqui. Entre elas estava, eu faço questão de dizer, apesar de ser da minha casa, mas eu faço questão de dizer para reforçar a fé da igreja. Estava o Alisson, de bermuda. Vocês conhecem outra pessoa que vem na reunião de bermuda? Conhece outra? Quem alguém conhece outra pessoa que vem na reunião de bermuda? Hã? Quem? É. Mas eu não conheço. Eu conheço o Alisson. O Alisson tem essa liberdade. Ele vem da não sei de onde aí. Da física, não sei de onde, né? Aí ele vem com a mesma roupa que ele está, ele vem. Eu acho isso perfeitamente normal. Então Deus viu aqui, ó. E ele estava de bermuda. E essas pessoas que vinham à frente, orar e etc., não estavam sentindo a presença de Deus. Orava, cantava, mas não estava sentindo a presença de Deus. Mas não era só as pessoas. Você imagina, se as pessoas que estavam na frente, querendo sentir a presença de Deus, não estavam sentindo, imagina quem estava sentado lá atrás que não estava ligando para nada. Quem queria sentir a presença de Deus não estava sentindo. Imagina então quem estava desligado. Aí é que não sentia mesmo. E Deus então chamou a atenção. Triste. Para que essas pessoas, para que não só essas pessoas, mas de um modo geral, não se acusasse, não se condenasse, não imaginasse que eles não estavam sentindo a presença de Deus por causa de alguma coisa errada que eles estivessem fazendo. Mas Deus quis dizer o seguinte: olha, basta você crer para que você sinta a presença de Deus. É porque, na verdade, está nos faltando fé. E Deus quer que nós sintamos a sua presença. Deus quer que nós tenhamos vontade de sentir a sua presença. Ele está oferecendo isso para nós. Não importa se você está de bermuda, não importa se sua roupa não é adequada, não importa se você está vindo não sei de onde, etc., do trabalho, da loucura. O importante é que você queira sentir a presença de Deus. Então, irmãos, a matéria está sendo ministrada, Deus está se esforçando, Deus está fazendo todo o empenho para nos salvar. Num tempo difícil, muito difícil, que infelizmente, nós viemos para esta hora, é a nossa passagem pela terra, é agora que nós estamos passando pela terra, na era do celular, na era do tablet, na era dos computadores, no tempo desse trânsito horroroso, no tempo dos aviões, no tempo da ciência evoluída, no transplante das coisas, né, dos satélites. Nós estamos nesse tempo difícil, onde é difícil acreditar no que a gente está falando, é difícil ter fé. Mas o que a gente pode fazer se os dias da nossa carne são esses? Esses são os dias da nossa carne. Nós precisamos sentir a presença de Deus. Amém, gente? Nós precisamos sentir que Deus está conosco, que Ele anda conosco. E nós estamos no caminho. Por que eu sei que eu estou no caminho? Porque Ele está no caminho, Ele não sai do caminho. Para mim, sentir a presença dele, eu tenho que entrar no caminho. Ele está no caminho. Eu vou saber que eu estou no caminho quando eu sentir. Olha, agora eu aceitei. Porque nós estamos nesse corpo. Mas eu posso perceber, né, que eu estou no caminho, porque eu estou sentindo a sua presença. Isso prova que eu estou no caminho. Ah, achei o caminho. Lá em Isaías fala, tateando, pudesse achar. Eu achei Deus. Eu fui pegando e achei Deus, encontrei Deus. Por quê? Eu senti aqui, ó, peraí, esse cheiro é característico. Ó, né? Tá assando uma carne por aqui, você não percebe? Está assando uma carne por aqui. Não é não, Fernando? Quando você sente a presença de Deus, você vai dizer, olha, eu estou perto de Deus. Eu estou sentindo a sua presença. A preocupação de Deus com a igreja, talvez por esta causa, a igreja não está mais se preocupando com a presença de Deus. Senhor, eu não estou sentindo a sua presença. Porque quem está errado? É eu? É o irmão? É o pregador? É a palavra? O que está acontecendo? Eu não estou sentindo a presença de Deus. Eu não posso conformar com isso. Eu não posso me conformar com isso. Nós não podemos chegar, sentar e acharmos que está bom. Não, eu não estou sentindo a presença de Deus. Assim que eu entendi que está falando aqui na visão. Eu preciso achar, encontrar o caminho. Amém? Vamos então para um outro versículo que pode nos ajudar. Já estou terminando. João 13, 3, nós já falamos. Na casa de meu pai há moradas também, nós já falamos, já? Já? No Apocalipse nós já falamos. Estive morto e voltei. Vamos ver. Esse pedaço aqui, essa passagem aqui, tem algumas características interessantes que nós vamos falar agora mesmo. Por exemplo, quando a pessoa entra no mundo, ela entra no mundo, ela entra no corpo, ela entra nesse... A pessoa é a alma dele, é a alma que veio de Deus. E ela entra no corpo do pecado, ela entra no corpo da morte. E durante esse tempo que ela passa pela terra, ela está sendo lavada, regenerada, tratada, preparada para quê? Para voltar para Deus. Então vamos lembrar de alguns versículos. Aonde que Deus tira o nosso pecado? Aonde? Aonde que Deus tira o nosso pecado? Aonde que Ele nos purifica de todo pecado? Não é nesse pedaço? É aqui que Deus nos prova. É aqui que Deus tira os nossos pecados. É aqui que Ele nos regenera. É aqui que Ele nos santifica. Amém? É aqui que nós somos lavados. É ali que Ele ministra a palavra. É ali que nós nos arrependemos. É nesse período aqui, que é o tempo da sua carne. Amém? É no tempo em que você... Para muitos, está vivo, mas você está morto. A vida que você vive é pela fé. Apocalipse ainda, capítulo 3. Acho que é 3. Capítulo 3, versículo 1.
E ao anjo da igreja que está em Sardes, escreve: isto diz o que tem os sete espíritos de Deus e as sete estrelas. Eu sei as tuas obras, que tens nome de que vives e está morto. Sê vigilante e confirma o restante que estava para morrer, porque não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, e guarda-o, e arrepende-te. E se não vigiares, virei sobre ti como um ladrão, e não saberás a que hora sobre ti virei. Mas também tens em Sardes algumas pessoas que não contaminaram suas vestes, e comigo andarão de branco, porquanto são dignas disso. O que vencer será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida, e confessarei o seu nome diante de meu Pai, e diante dos meus anjos, e diante dos seus anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas.
Amém. Então, eu sei as tuas obras, que tem nome de que vive e está morto. São duas situações distintas. Às vezes eu me julgo vivo e eu estou morto. Outra hora eu preciso reconhecer que eu estou morto e preciso viver. Amém? Para o mundo ou para Deus? Paulo falou, para o mundo eu estou morto. Para Deus eu estou vivo. Então Jesus diz, não basta apenas dizer que vive. Você realmente tem que morrer. Amém? Ou não basta dizer que está morto. Você precisa viver. Amém? Toda árvore tem que produzir fruto. Não basta dizer apenas, não, eu estou morto para o mundo. Não. Você vai provar para Deus que você morreu pela vida que você vive. Amém? Para o mundo eu estou morto. Para Deus eu vivo. Eu morri para o mundo, mas para Deus eu estou vivo. Eu vim para que vocês tenham vida. Amém? Amém. Então é aqui que Deus tira os nossos pecados, é aqui que Ele fala uma coisa interessante também que eu quero. Alguém poderia localizar para mim aonde está essa... Aqui, é João 16, João 16. João 16, igual que eu me lembro. É João 16. Mas, João 16. Com esse versículo eu pretendo encerrar. João 16. João 16, 33. João 16, 33. Lê, por favor.
Tenho-vos dito isso, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo.
O que é que me chama a atenção disso? No mundo. Quando Deus falou, imagina Deus falando com Jesus o dia que ele despede de Jesus e vai, fala, agora você vai para o mundo. Imagina Deus despedindo do filho e falando para ele assim, ó, eu quero que você vá lá no mundo, aonde está lá o Bibi, né, Dona Geni, eu, o Arthur, etc. Vai lá no mundo, eu preciso que você faça um serviço para mim. Você concorda que dá a impressão que ele está fora? Não dá a impressão que ele está fora? Você vai para São Paulo, a pessoa diz para você, olha, você vai para São Paulo? Vai. Arruma um agasalho, porque lá em São Paulo faz frio. Lá em São Paulo é frio. Leva uma roupa, porque lá chove muito. Você vai lá para Palmas, não precisa levar roupa de frio, não. Leva uma roupa bem leve, porque lá faz calor. mostra que a pessoa não está em São Paulo e nem está em Palmas. Quando você fala no mundo, você também é como se você não estivesse no mundo. Então, Deus estava mandando o Filho no mundo, e ele falou para o Deus antes. Ele falou, senhora, lá no mundo, o que vai acontecer? Você vai ter aflições. Não desanima, tenha bom ânimo, porque você vai vencer. Guarda os meus mandamentos, anda no caminho, faz do jeito que eu estou mandando e você vai vencer. Aonde que você vai vencer? No mundo. Eu entro no mundo. Eu estou no mundo, mas eu não sou do mundo. Não aceito isso. Eu só desci do céu. Eu só vim passar por aqui. Eu não sou daqui, Marquinhos. Amém? Eu não posso aceitar isso. Mas se você conformar, ah, já estou aqui mesmo, lascado, amém? Eu já estou aqui mesmo. A Bíblia diz, não conformeis com esse mundo. Mas se você conformar, se você não tiver essa fé, se você não acreditar na existência do céu, na existência do reino de Deus, na existência da casa de Deus, se você não tiver essa fé e conformar com o mundo, o que vai acontecer? Você por acaso vai fazer algum esforço? Não vai, meu filho, você vai dizer, ó, não, tá bom, é desse jeito mesmo, não tem jeito, eu vou ficar por aqui. Eu vou ficar onde? No mundo. Ele fala, quando você entrar no mundo, quando você passar pelo mundo, o mundo vai te odiar. No mundo você vai ter aflição. O mundo é mau. Cuidado com o mundo. Os seus inimigos vão estar em volta de você. Aonde? No mundo. É a mesma situação nossa. Nós estamos no mundo. Nós estamos no mundo. Mas se eu morrer para o mundo, uma pessoa morta, morreu, ele não serve nem para a família dele, não serve mais. Nem para a família dele não serve. A família dele quer se ver livre dele logo, logo. Ele não serve para a família. Se nós morremos para o mundo, nós também não vamos viver para o mundo. No mundo. Eu gostei disso quando eu pensei assim, ó, isso reforça a certeza que nós estamos tendo de que nós estamos no mundo. E nós precisamos sair do mundo. Porque se eu não sair aqui, eu tenho que sair aqui. Se eu não sair daqui, eu vou ter que sair aqui. E se eu não sair em nenhum desses lugares aqui do mundo, eu vou ter que sair de qualquer jeito, eu vou ter que sair aqui, ó, porque aqui termina. Aqui termina, que eu vou ter que sair daqui, ó. E se eu não sair aqui, porque se eu sair, se eu morrer para o mundo agora, eu saio do mundo. Amém? Eu já morri para o mundo, eu morri. Eu não existo mais para o mundo. Eu saí do mundo. Ah, mas você ainda está no mundo. Eu estou, meu filho. Mas eu já saí, já não estou. Eu já morri para o mundo. O mundo, eu já morri para o mundo. Eu já saí do mundo. Senão eu vou ter que sair com as lojas. Haverá um estrepitoso estrondo e os elementos abrasados se dissolverão. Imagina se o metal vai dissolver, imagina o nosso corpo. Amém, gente? Aquele que crê passa da morte para a vida. Mas isso precisa acontecer agora. Precisa acontecer. Eu preciso viver para Deus. Eu preciso viver para Deus. A prova de que eu estou vivo para Deus é quando eu vou morrer, estiver morto para o mundo. Eu vivo para Deus. Amém? Primeiro, o natural. Depois, o espiritual. Primeiro, o natural. A gente entra no mundo natural. A gente sai do mundo espiritual. Amém? Não é que ainda sois carnais? Morreu para o mundo? Morreu para o mundo? Não. Por quê? Ainda é carnal. Amém. Dá lá para o Elmo lá, por favor. Um assunto difícil. Ele não é bom ser ministrado domingo à noite. Na reunião de domingo à noite. Não é bom. Não é bom ser ministrado domingo à noite. Tem gente que fala assim, ah, mas domingo à noite o assunto é difícil. Não, gente. O assunto é o mesmo. Terça, quarta, quinta, quarta, sábado, Pires do Rio, tá? O assunto é o mesmo. É porque domingo à noite, né, como tem, às vezes, mais gente, é mais difícil da gente captar a mensagem. Amém? É mais difícil. Eu aconselho você assistir mais reuniões. Amém? Fala, Elmo.
Amém. É um assunto realmente difícil, mas, assim, baseado no que eu ouvi hoje de manhã e agora à noite, eu entendi melhor. Resumindo, eu entendi que Deus quer abrir os nossos olhos com relação a essa vida, a esse mundo. Né? Para a gente ter consciência que o que existe aqui é ilusão. Resumindo, é isso. Aqui, essa vida, ela nos ilude, ela nos prende. Para a gente abrir os olhos, porque aquilo que a gente pensa que é vida, não é vida, é morte. Eu acho que a grande diferença de Jesus... Hoje de manhã o senhor falou assim, né, que ele, a alma dele não ficaria, não veria corrupção. E hoje à noite aqui a gente, que a morte não reteve ele, né, que a alma dele não veria corrupção. Hoje à noite a gente viu aqui que Jesus, ele veio do Pai e ia voltar para o Pai. Então a grande diferença na vida de Jesus foi que ele tinha essa consciência. Ele falou assim, eu vou, mas eu sei que os dias da minha carne... Eu tenho consciência que não é isso. Eu tenho consciência que lá é morte, eu tenho consciência que lá é sofrimento e que eu preciso voltar. Eu preciso achar um jeito de voltar para o céu. Né? E hoje de manhã o senhor leu aquele versículo que falava assim, ele estava sempre à minha direita. Então, o que Jesus fez para ele não errar? Ele estava sempre com Deus. Sempre. Né? E hoje, à noite aqui falou também, que Jesus falou, né, eu estive morto. E eu tenho a chave da morte e do inferno. Então, assim, se a gente caminhar com Deus, se a gente andar com Deus, e o segredo que Jesus descobriu, ele vai ensinar para a gente também. Né? A morte não vai ter domínio sobre nós, o inferno não vai ter domínio sobre a gente, a nossa alma não vai ficar no Hades. Então, assim, são coisas que a gente precisa...
Um detalhe importante que você está falando aí. Eu até estou lendo aqui, procurando aqui. A nossa... Como é que é? A nossa alma?
A nossa alma.
Não vai ficar?
No Hades, no inferno.
Hades. Onde é que fica o Hades? O que é Hades?
Inferno.
Hades é aquele negócio de soja, né? E o Hades? O Hades é o quê?
É o inferno.
A nossa alma não vai ficar?
Na terra.
No Hades. A nossa alma. O que mais, vamos? A nossa alma não vai ficar? O que você falou mais aí?
Eu nem lembro. Não verá corrupção.
Não foi, ó. Aonde que existe a corrupção? Aqui. Aonde existe a carne? Aqui. Aonde existe a morte? Aqui. Amém? Então, a morte e o Hades. Hades, o que, que é Hades? Inferno. Hades, inferno. Aqui embaixo, presta atenção, parece loucura, mas é isso aqui. A morte existe aqui. Ela não existe lá no céu, não. Ela existe aqui. O que mais? O Hades. Como é que escreve Hades? H-A-D-E-S. Isso aqui é a mesma coisa de quê? Inferno. Inferno. Por onde nós estamos passando? Por onde nós estamos passando, gente? Por onde nós estamos passando? Alguns vão ficar, outros vão sair. Não, Deus não permite. Falou, a minha alma não vai ficar no inferno. Jesus passou e não ficou. Ele venceu o inferno e ele venceu a morte. Ele venceu a morte, venceu o inferno e saiu daqui vivo. Então ele venceu. Eu vivo e vocês vão viver também. Eu vim para exatamente isso, para que vocês possam viver. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Conheça a verdade, é o que nós estamos fazendo, tentando fazer com que a igreja creia na verdade. Quem gostou desse detalhe aqui? Por onde nós estamos passando, Dona Evão? Esse é o corpo, já é o corpo que vai ser lançado. Né? Aí tem um Apocalipse. Espera aí. Só um minutinho. A morte. Morte. Está aqui. Apocalipse 20. Detalhe importante. Importante. Apocalipse 20. Versículo 14. Lê para mim, por favor, filha. Rapidinho para a gente terminar.
E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte.
Então, ó, a morte e o inferno. A morte e o inferno. Então, isso aqui não vai existir mais. Pronto. A morte e o inferno. A terra continua. A terra continua. O que Deus tirou da terra? A morte, o inferno. Sabe o que é inferno? Você fala, que inferno, gente. Tormento, tribulação, dificuldade. Por que, que a morte e o inferno sumiu, Toninho? Por que, que a morte e o inferno desapareceu? Como é que morre? Como é que se não tem mais homem? Como é que tem tribulação se não tem mais gente? Deus condenou o pecado na carne. Ele acabando com a carne, ele acaba com o inferno e com a morte. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Acabou. Não existe mais. Não existe mais. Ah, e a terra continua? Continua. Aí, meu filho, você vai. Amém? Você vai viver gostoso na terra que Deus prometeu. Que beleza que é essa terra sem o inferno. Que beleza que é essa terra sem o inferno. Hoje mesmo uma pessoa fala bem assim, mas a terra é tão maravilhosa. Eu concordo plenamente. A terra é o jardim do Éden. A terra é maravilhosa. Ela foi feita para o homem. Nós somos herdeiros de Deus. E herdeiros de Deus vão herdar a terra. A terra que Deus prometeu é essa aqui. Sem o quê? O inferno. E para eliminar o inferno, meu filho, tem que eliminar a carne. Porque o tormento, a causa do tormento, somos nós. Nós somos a causa de todo o mal que existe na terra. A causa somos nós. Concluímos. Aí já foi embora aqui. Mas pode falar. Vai lá, pela filha.
É até meio estranho falar assim, né? Mas a partir do momento que o homem pecou, todas essas coisas existem por causa do homem, né? Tudo. O inferno, a morte, foi tudo por causa da desobediência que entrou lá atrás.
Deus teve que criar o inferno.
Para colocar, né, para lançar essas almas que pecaram. Então, o dia que não tiver mais o homem, realmente isso não precisa existir mais.
Acabou o tormento.
Acabou o problema da terra que somos nós.
Acabou, né? O problema da terra. Acabou a tribulação. Acabou, não tem mais, vai ter mais problema, vai, ninguém vai vender, ninguém vai comprar, não vai ter, nada.
Amém.
Tem gente que fala assim, mas vai ficar sem graça demais. Mas você está achando engraçado o que está tendo aqui? Hein? Diz que vai ficar, tem gente que fala, ah, mas vai ficar sem graça demais. Mas você está achando engraçado? O mundo que nós estamos vivendo, você está achando graça? Então, espera um pouco, você vai ver.
Amém. Só para concluir, eu também achei interessante esse detalhe, né? Assim, sabendo que a gente vai morrer, a nossa vida tem um limite, né? Se é que nós podemos falar vida. É. Um dia tudo vai ser destruído. Então, quanto antes a gente morrer, igual a visão mostrou aí, né? Se não morrer hoje, se não morrer amanhã, um dia isso aqui vai ter um fim. Então, quanto antes a gente morrer para esse mundo e já passar a viver a nova vida, já ser crucificado para esse mundo, melhor para nós. Porque pode chegar num momento em que eu não vou ter mais saúde, eu não vou ter mais tempo, eu não vou conseguir mais ouvir a palavra de Deus.
Querendo ou não.
Isso vai acontecer um dia, não tem jeito.
Querendo ou não. Na pior das hipóteses, nós vamos ser destruídos com as lojas, como foi mostrado. Né? Não quis, mas acabou. Amém? Vamos curvar nossas cabeças. Que coisa, não? E aí, dona Val? Por eu não. Amém, Jesus. Meu Deus. Obrigado, Jesus. É pela misericórdia do Senhor, pela paciência, pelo cuidado que o Senhor tem tido em insistir conosco, abrindo os nossos olhos. Para que a gente entenda, meu Deus, que não podemos mesmo dormir. As virgens que viveram no fim, algumas dormiram e algumas estiveram acordadas. Aquelas que estavam acordadas, preocupadas, com a presença de Deus, com o azeite, com o Espírito, preocupadas com o pouco de luz que ela tinha, guardaram com certeza e não puderam emprestar para ninguém. E quando aqueles que acharam que não era importante a presença de Deus, com certeza, ao serem acordados em plena noite, ao serem acordados em alta noite, em plena treva, perceberam que não era mais tempo, não era mais hora de se fazer nada, não era mais. Quem tinha, tinha. Quem não deu ouvido a Deus, quem não percebeu o esforço de Deus em nos salvar, foram pegos de surpresa. Quando o ladrão veio à sua casa e levou o que era seu. Obrigado, Senhor. Importante saber que o Senhor tem se preocupado. Graças te damos por isso. Que nenhum de nós se perca. Nenhum de nós descuide em relação a Deus. Nenhum. Pelo contrário. Certifique-se de que na sua vasilha está o azeite. Certifique-se que não falta luz em sua vida. Amém. Graça te dando. Ajuda. Continue tendo misericórdia e compaixão, abrindo os nossos chamando a nossa atenção, em nome de Jesus.
Creio que o Senhor Jesus veio para cumprir a sua missão nesta terra e cumpriu, nos mostrou o seu reino e com os sinais que estavam nele.
Procura cantar
a nossa esperança
com a alma, cantar com o coração
a salvação. Creio que o Senhor Jesus veio pra cumprir a sua missão nesta terra,
de nos salvar,
e cumprir,
tirar o nosso pecado,
nos mostrou o seu reino. Estavam nele, vimos a nossa esperança.
pra cumprir, veio pra cumprir a sua missão.
Seu irmão, e nós estamos encerrando em nome de Jesus. Amém?